parece-me que o que faz sentido neste encerramento é apelar exatamente e novamente a que se aprove estes requerimentos para que se possa constituir a comissão de inquérito, para que se possa efetivamente escrutinar, avaliar e responsabilizar politicamente todos os intervenientes ao longo dos vários anos que contribuíram para a situação atual financeira extremamente preocupante da Santa Casa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Também para encerramento, dou a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, Bloco de Esquerda. Dispõe de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Todos queremos, creio eu, que haja transparência sobre a gestão. Nós queremos que a averiguação dessa transparência inclua não apenas o mandato do provedor Edmundo Martinho, mas que recua também ao mandato do provedor Santana Lopes. Em segundo lugar, todos queremos reconhecer e responsabilizar pelos negócios duvidosos aqueles que os fizeram. Creio que estamos de acordo sobre isso. Sabemos também que tinham sido eliminadas na Santa Casa várias chefias que não faziam sentido, tinha sido feita uma auditoria a esses negócios e que tinha sido enviado ao Tribunal de Contas e que tinha sido enviado ao Ministério Público uma queixa-crime. Ora, o que não ficou claro ainda neste processo, um dos aspectos que não ficou claro, é porque é que uma provedora que fez uma queixa ao Ministério Público e que fez uma auditoria tinha de ser demitida assim. E porquê é que o atual Governo entende que era preciso um perfil financeiro para a gestão da Santa Casa? O que é que quer dizer um perfil financeiro para a gestão da Santa Casa? Há uma coisa que nós sabemos, é que na audição convocada pela Comissão de Trabalho, a ex-provedora Ana Jorge afirmou que a propósito do dito plano de reestruturação da Santa Casa foi questionada pela atual Ministra do Trabalho de forma direta sobre qual o número de trabalhadores que iriam ser despedidos. A ex-provedora respondeu: nenhum. E a senhora ministra não gostou. Porquê? Porque para a senhora ministra reestruturar a Santa Casa é despedir trabalhadores. E isto para nós é inaceitável. E um outro aspecto é a questão do património. É a questão do património. Porque, como já aqui disse, a Santa Casa é uma das grandes proprietárias de imobiliário da cidade de Lisboa. A gestão desse património merece escrutínio também para impedir que, à luz desta visão financeira da gestão de Santa Casa que o atual Governo quer impor, aliás, já escolheu esse perfil financeiro, que a partir desta visão financeira se proceda a uma alienação em barda desse património. E por isso nós precisamos de esclarecer tudo no passado e de esclarecer as condições de sustentabilidade da Santa Casa também para impedir estas visões financeiras que entendem que reestruturar a Santa Casa é despedir trabalhadores que não têm culpa nenhuma dos negócios que foram feitos e é alienar património, fragilizando assim a posição da Santa Casa para salvaguardar a sua missão, que é uma missão de apoio social, que é uma missão essencial nesse campo e não no campo financeiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está terminado este ponto 1. Vamos dar início ao ponto 2, projeto de resolução número 68, PSD, constituição de uma comissão eventual de acompanhamento da execução do PRR. Para uma primeira intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Dulcineia Moura, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Excelentíssimo Sr. Presidente, Srs. E Sras. Deputadas. Creio ser consensual que a boa execução dos fundos europeus é determinante para o nosso país. Pela dinâmica económica, pela reposição da justiça social, pela coesão territorial, pela melhoria da qualidade de vida e pelo ímpeto ao crescimento e consequente desenvolvimento económico que visa proporcionar. Nesse sentido, no passado dia 12 de abril de 2024, a quando da discussão do programa do Governo, foi pelo Sr. Primeiro-Ministro e também pelo Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial mencionada essa relevância dos fundos europeus para o país, tanto ao nível do PRR como do PT 2030. A par dessa relevância, creio também ser do entendimento de todos os presentes que a execução jamais se poderá dissociar do bom rigor, procurando garantir mais transparência, mais fiscalização e um melhor desempenho. Para contextualizar o assunto, sustento-me nas palavras do anterior Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, que em junho de 2021, a propósito da transparência na execução dos fundos, afirmou o seguinte: A capacidade de controlo na execução dos fundos é essencial, não apenas por razões financeiras, como também por razões políticas, desde logo para a existência de confiança democrática na forma como é exercido o poder e de confiança recíproca entre os diferentes Estados-membros. Posteriormente, a 13 de dezembro de 2023, a Comissão Europeia instou no nosso país, e cito, uma execução atempada do PRR. Nesse mesmo dia foi igualmente anunciado que Portugal não cumpria os dois marcos e o objetivo estipulado para o terceiro e quarto pagamento. Facto esse que, entretanto, já foi recuperado e no passado dia 12 de junho foi anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro de Portugal a submissão à Comissão Europeia de um pedido para o desembolso do terceiro e quarto pagamentos do PRR no valor de 713 milhões de euros. Valor esse que estava pendente de algumas decisões legislativas e não só, que se conseguiram cumprir em 60 dias de governação. Há, de facto, um notório reconhecimento dos atrasos na execução e nos constrangimentos associados à própria análise dos projetos de candidatura potencialmente relevantes para o país. Sendo certo que nestes últimos dois meses da atual legislatura se tem sentido não só a vontade de superar as lacunas, como também de impulsionar a execução. É assim de extrema importância corresponder e contrariar a situação de atraso na execução, bem como acompanhar a mesma numa perspectiva de melhoria estratégica na aplicação desses mecanismos. No arranque da atual legislatura foi desde logo perceptível um grande contributo para a transparência, com o retomar da medida que obriga à publicitação dos fundos concedidos aos diferentes promotores nos órgãos de imprensa local e regional. Deste modo, os fundos europeus, quer seja ao nível do PRR como do PT 2030, devem assumir-se especialmente como uma missão de catalisadores da dinâmica económica do país, permitindo contribuir de forma inquestionável para a produtividade, inovação, competitividade, assim como para a redução das assimetrias regionais, setoriais e sociais, conduzindo para o Portugal para um Estado de desenvolvimento sustentável, justo e inclusivo. E aí sim, diante desse cenário, oxalá se vislumbra a verdadeira e efetiva coesão territorial, que deve, por certo, merecer sempre a necessária mobilização política em torno deste desígnio que tem de ser nacional. E sim, é fundamental cumprir a coesão territorial. Face ao exposto e dando cumprimento constitucional e regimental aplicável, propõe-se então constituir a Comissão Eventual de Acompanhamento da Execução do PRR e do PT 2030, admitindo naturalmente que esta Comissão terá como objetivo garantir a transparência ao nível da informação partilhada, criar uma boa e rigorosa análise da execução, da monitorização e da própria fiscalização dos dois programas, assim como envolver todos os partidos com assento parlamentar. Meus senhores e minhas senhoras, a criação de uma comissão de acompanhamento específica para os fundos comunitários pode proporcionar uma supervisão e monitorização mais focada e especializada, com a dignidade institucional que lhe deve ser reconhecida pela relevância aos vários níveis e áreas de governação, tendo também metas e prazos específicos a cumprir. Assim, mostra-se essencial que todo o processo, desde a abertura de concursos, fiscalização, aplicação e concretização, seja o mais transparente possível, permitindo uma avaliação e utilização de recursos mais eficaz e ajustada às necessidades do país. Conferindo as prioridades que têm de ser reconhecidas, só através de uma comissão independente será possível acautelar a autonomia necessária que o assunto merece e que não seria alcançável através da constituição de uma subcomissão, por exemplo, que não tem nem essa necessária autonomia de funcionamento, nem a capacidade deliberativa e o que restringiria a sua função e as prioridades que se pretendem alcançar. Naturalmente, que a 13ª Comissão do Poder Local e da Coesão Territorial prosseguirá com os seus trabalhos, assumindo o acompanhamento de temas tão importantes para o país, como são, por exemplo, a coesão territorial e social, o ordenamento do território, a descentralização, o desenvolvimento regional e a valorização do interior, as autarquias locais, a transição digital, sem ter necessariamente desvincular esses assuntos dos fundos europeus. O empenho de todos terá consequências positivas para Portugal na qualidade de executor e de Estado-membro. O envolvimento de todas as forças partidárias será determinante para posicionar o país numa condição de bom exemplo à luz do funcionamento destes mecanismos de acompanhamento e dos próprios instrumentos de aceleramento no seio da Europa, rumo a um Portugal também mais resiliente e competitivo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moaes, do LIVRE. E a Sra. Deputada, se eu considerar a tolerância, tem 16 segundos para responder. Não é assim? PSD.
Um minuto.
Ai, faltava um minuto.
Um minuto.
Então peço desculpa. É um minuto, então. Como é que eu vi? Sr. Deputado Paulo. Sim. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Moaes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, o meu pedido de esclarecimento é muito simples. Eu sei que a Sra. Deputada referiu isso na sua intervenção, mas o que é que acrescenta esta comissão eventual? O texto que o PSD apresenta refere que o objetivo da comissão, portanto, é acompanhar o PT 2030 e o PRR, funcionará até ao final da legislatura. Pelo menos o PT 2030 vai para além disso, portanto a comissão não poderá sequer acompanhar este quadro de apoio até ao final. Para além disso, também não compreendemos porque é que não se faz este acompanhamento no âmbito da 13ª Comissão, que tem competências sobre esta matéria, no âmbito da qual, aliás, o Ministro Adjunto e da Coesão Territorial já foi chamado para prestar esclarecimentos sobre a execução e... A Comissão tem vários instrumentos que podem ser utilizados, também os referiu-se, criação de subcomissões, grupos de trabalho, com planos de trabalho específicos, com a elaboração também de relatórios, se for preciso. Portanto, não compreendemos qual o objetivo desta Comissão, que não seja criar entropia no Parlamento, multiplicar reuniões e permitir a alguns partidos da oposição não poderem fazer o devido escrutínio sobre estas matérias. E pergunto-lhe também como é que esta Comissão vai ajudar e melhorar a execução dos fundos comunitários. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra à Sra. Deputada Dulcineia Moura.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Moaes, efetivamente creio que, ou não ouviu bem, portanto, eu tentei ser o mais esclarecedora possível, mas criar entropias, quer dizer, se estamos a promover mais transparência, uma fiscalização mais aprimorada, uma comissão independente tem a dignidade institucional que o próprio assunto merece, face aos atrasos que o próprio PT 2030 ou PRR têm. Naturalmente que é preciso um acompanhamento e é preciso um esforço adicional. Não somos nós, somos nós que o dizemos, a própria Comissão Europeia exorta o nosso país a uma execução mais acelerada e estamos em crer que nós não estamos aqui para governar, estamos aqui naturalmente para monitorizar e para acompanhar a atividade governativa. Creio eu que uma comissão eventual de acompanhamento aqui fará todo o sentido, até pelo poder que tem e pela autonomia que lhe é reconhecida, que se fosse uma subcomissão ou um grupo de trabalho naturalmente não teria essa autonomia. Não sei se está esclarecido, mas também não consigo dizer-lhe mais nada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Chega. Cinco minutos, ponto 15.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a pouco mais de 3 anos do final da distribuição dos fundos do último pacote comunitário negociado para Portugal, este debate da criação de uma nova comissão parlamentar eventual até poderia ser sobre a forma de como estamos preparados para nos libertarmos dos fundos de coesão. Era sinal que já não necessitávamos de mais apoios, arrecadamos nos últimos anos, ou melhor, nas últimas décadas, mais de 60 mil milhões de euros e ainda temos mais de 40 mil milhões para aplicar nos próximos 3 anos. Deveria estar tudo bem, mas não. A triste realidade do nível das assimetrias regionais que continuamos a apresentar é ainda de um país deprimido, com envelhecimento acentuado das populações, com fraco dinamismo empresarial e desertificado no território. A razão principal para estas desigualdades prende-se com os constantes atrasos e desaproveitamentos, políticas erráticas e desajustadas para as dezenas de milhares de milhões de euros dos fundos estruturais que temos tido ao nosso dispor. A execução eficiente destes valores deveria ser a absoluta prioridade de qualquer governo, mas a última década foi má e medíocre na ambição necessária à concretização. Do PRR falta ainda executar o 80% e já decorreu metade do tempo. Faltam apenas 2 anos para executar 17 milhões. No Portugal 2030, após um ano de